Olha, esse é um momento que estamos atravessando de extrema dificuldade, uma crise muito grande que se abate sobre o nosso estado, país e no mundo, ou na maioria, em vários países do mundo. E precisamos, acima de tudo, nesse momento, muita serenidade, muito equilíbrio para que possamos fazer esse enfrentamento. É uma coisa nova nas proporções que estamos vivendo aqui no estado. E desde o início, já há mais de 20 dias atrás, a Assembleia Legislativa vem tomando medidas internas, vem estando também à disposição com rapidez, com agilidade para atender as demandas, inclusive encaminhadas pelo governador Eduardo Leite, no sentido de aprovação de projetos para ampliar a contratação de profissionais, de médicos, para a central de regulação de leitos, para o teleatendimento, para os laboratórios. E respondemos rapidamente, de forma unânime, a essas demandas. E nessa semana, na quarta-feira, nós, em uma reunião de mesa, que aliás foi a primeira reunião da mesa diretora da história do parlamento, que aconteceu por videoconferência, né? Estamos utilizando essa tecnologia, ontem também na reunião de líderes, tomamos a decisão de aprovar algumas medidas que diminuem despesas, que cortam gastos, que reduzem a estrutura dos gabinetes de todos os deputados, da estrutura administrativa da casa, né, como a suspensão de diárias e também de passagens para servidores, deputados, pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis, se necessário for, assim como o contingenciamento das cotas parlamentares de todos os gabinetes, da estrutura administrativa da casa. E com isso, com essa economia dos próximos 3 meses e com os valores já economizados neste início da nossa legislatura, nós conseguimos devolver ao Executivo 30 milhões de reais para auxiliar no combate, na cruzada aí a esse enfrentamento do coronavírus. Essas medidas foram também compartilhadas com os demais poderes, os chefes de poderes e instituições, que também estão buscando dentro das suas estruturas o enxugamento, a redução, a adequação e também, possivelmente, um esforço concentrado, uma contribuição de recursos para que o Executivo, que vem comandando, coordenando essas ações, possa ter melhores condições de fazer esse enfrentamento, né? A gente sabe de que a demanda hoje é grande na área da saúde, em outros setores também, para atender aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, né, tendo necessidades, mas é um gesto, né, é uma atitude solidária e é o que mais nós precisamos, talvez, nesse momento, é de união e solidariedade.
E é importante a gente também analisar, né, presidente, para quem está ligando o rádio agora, a gente está conversando com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hernani Polo. Normalmente a devolução de sobras ela é realizada próximo do fim, né, de cada gestão na presidência da Assembleia. E a gente nota quanto é grande essa importância, o quanto é importante, porque a gravidade da situação por conta dessa disseminação do vírus, essa decisão de antecipar o repasse desses valores, né? Então é uma boa notícia, né, para o Estado.
É, exatamente. Nós sempre temos no nosso radar o princípio da economicidade, que é um dos princípios da administração pública, e fizemos isso desde o início, e, portanto, a condição da devolução dos 30 milhões se dá pela economia já realizada e pelos cortes e economias que faremos pela frente também. Vamos continuar e esperamos que vamos com certeza ter mais valores no futuro, né? O que tínhamos disponível nesse momento são esses 30 milhões. Você muito bem colocou, acontece sempre no final do ano esse ajuste, devolução, mas é necessário esse momento e quero compartilhar, porque é uma decisão da casa, a mesa decidiu, mas vale para todos os deputados, e nós temos aí de Caxias do Sul ligados ao município, deputado Carlos Burg, deputado Pepe Vargas, deputado Neril Carteiro, né? Além de outros parlamentares que também têm vínculos aí com o município, deputado Thiago, enfim, que estão ligados, mas vale isso para todos os 55 parlamentares. Nós precisamos ter um esforço concentrado. E a prioridade é uma situação difícil, né? As pessoas precisam tomar todos os cuidados, principalmente as pessoas que estão no grupo de risco, aquelas pessoas idosas com doenças crônicas, o cuidado tem que ser redobrado. E paralelamente a isso, a essa atenção e essas ações que a Assembleia está fazendo no cuidado com a saúde da população, preservando a vida, nós também estamos já discutindo, né, algumas alternativas e necessidades emergenciais para atender, sejam aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de renda, os próprios empreendedores. Começamos ontem num debate através de um fórum de combate ao colapso econômico, inclusive o Daniel Randon, que preside o grupo do Transforma RS, que é aí de Caxias do Sul, o Daniel participou conosco, vários empresários da Serra Gaúcha, exatamente montando uma estratégia, um plano de retomada, né? Porque assim que tivermos, e esperamos que logo isso aconteça, uma sinalização, já uma condição de uma retomada, nós precisamos ter esse plano montado, a forma, o formato, não há como você voltar de um dia para o outro a todo vapor, né? Então, nós temos que montar, setor por setor, uma estratégia de retomada da economia, que se isso não acontecer, vai provocar problemas muito graves e muitas consequências, inclusive prejudicando o bem-estar, né? E ao fim e ao cabo também comprometendo a vida das pessoas, porque muitas estão sem emprego, sem condições de trabalhar, portanto, sem ter uma renda, aquelas pessoas autônomas que só recebem algum valor quando prestam algum tipo de trabalho ou fazem algum serviço. Então, a situação é muito grave e nós temos que olhar de forma equilibrada o todo, porque, né, senão as consequências serão muito graves, não só no problema da saúde do coronavírus, como também essa falência ou esse colapso na economia que vai também trazer muitas consequências. Nós todos sabemos, os dados, né, indicam isso, quando há muito desemprego, há criminalidade, aumentam também as mortes, né? Então é um momento muito delicado. As medidas do governo federal anunciadas recentemente, agora há pouco, foram importantes, são importantes para manter os empregos, né? Mas tudo isso, né, os empresários não estão faturando, não estão vendendo, estão com as empresas fechadas. É um paliativo, mas é um valor que lá na frente vai ter que ser reposto. Então, o quanto antes nós tivermos condições técnicas, né, com segurança de voltar, nem que for gradativamente, passo a passo, até porque a população, né, não vai sair de um dia para o outro, todo mundo para a rua, nós temos que também estar atentos, cuidando, preservando a saúde, preservando as pessoas do grupo de risco, aquelas pessoas que estão mais expostas, enfim, que são mais vulneráveis, né, e que têm mais consequências contraindo o coronavírus, e também olhando o todo para que a gente possa superar aí o mais rápido possível essa crise e retornar aí às atividades, à rotina normal.
Ou seja, está tendo um diálogo com outros poderes também para ter essa construção conjunta, né?
É importante, o diálogo está sendo permanente, constante com os outros poderes e instituições. Nós estamos alinhados também, trabalhando em sintonia com o governo do Estado. É uma situação muito difícil, eu sempre tenho dito, né, qualquer decisão que venha a se tomar, você nunca vai contentar a todos, e eu tenho sempre salientado, é importante a gente se colocar no lugar do outro. Às vezes, né, bom, se eu me colocar no lugar do governador ou no lugar de alguém que tenha o poder de decisão, como é que eu decidiria se eu estivesse sentado lá? É muito complexo, porque você trata de duas coisas que são importantes e que têm total ligação, que é a vida e a economia, né? Se criou uma polêmica em nível nacional entre vida e economia, né? Como se quem defende um é contra o outro. Acho que nós temos que ter, né, um equilíbrio e principalmente as lideranças agirem em sintonia, em harmonia. É fundamental nesse momento, né, esse equilíbrio, esse discernimento, porque é uma situação delicada, talvez a pior crise da história da humanidade. E nós não vamos resolver, não vamos sair, né, se não tivermos união, um mínimo de alinhamento, né, nesse processo. Então é dessa forma que nós estamos agindo, junto com os demais poderes e conversando com os colegas deputados. Nós temos um comitê de crise, né, para avaliar também, porque são 55 parlamentares que recebem demandas das suas comunidades. Há um nervosismo generalizado praticamente em toda a população. Né? Muitos com medo, com temor, enfim, em função do coronavírus. Outros porque não têm o emprego, o seu trabalho paralisou, não têm receita e estão até com dificuldade de colocar comida, alimentos na mesa da sua família. Essa é a realidade. Outros empreendedores, empresários que estão com seus negócios desde o pequeno, micro, médio, grande, todos muito angustiados, porque estão também com dificuldades de manter os seus negócios, o tempo passa, as contas chegam, né? Então há uma situação muito delicada nesse momento, nós precisamos diálogo, ouvir e tentar encontrar os melhores caminhos possíveis, né? Dentro do quadro e do cenário que nós nos encontramos hoje. Então é nessa linha que estamos aí conduzindo e buscando, enfim, também participar de forma efetiva na condição de presidente da Assembleia, junto sempre com os demais colegas deputados que estão em permanente contato conosco.
Então é preciso, como o senhor falou, equilíbrio, presidente.
Exatamente, isso é fundamental nessa hora, né? Estratégia, equilíbrio, ponderação, né? Às vezes a gente vê, e hoje nós estamos acompanhando aí essa crise já com redes sociais, então as pessoas, né, falta muitas vezes tolerância. Nós temos opiniões divergentes dentro da própria classe médica, né, que muitos têm opiniões divergentes sobre a situação. Então tu imagina as pessoas que são mais leigas no assunto, né, como interpretam isso nas suas cabeças. Então é um momento muito delicado, né, e volto a dizer, o cuidado, a atenção, a estrutura, toda ela deve ser feita no sentido de salvar vidas, de preservar a saúde das pessoas, e nesse, com esse objetivo que nós, inclusive, fizemos essa devolução de 30 milhões da Assembleia ao governo, né, mas também olhar o todo. E eu entendo de que montar um plano de retomada não significa voltar amanhã, depois da manhã, mas você tem que ter uma estratégia, não esperar passar a crise para depois você ver a forma como vai voltar e retomar a economia. Então, esse Fórum de Combate ao Colapso Econômico tem exatamente esse objetivo. Em primeiro lugar, ver as ações urgentes a serem implementadas para atender as demandas das pessoas, daquelas, enfim, muitos que estão passando por necessidade, atender um socorro ao setor empreendedor, e também já ir montando essa estratégia de retomada setor por setor, a forma que vai isso ser feito, preservando pessoas do grupo de risco, a velocidade que isso vai acontecer. Montar essa estratégia me parece que é fundamental nesse momento para que, né, quando a gente tiver condições técnicas de retornar, quem tiver melhor e mais organizado vai sair na frente. Então é nessa linha que nós estamos também preocupados e trabalhando aqui na Assembleia Legislativa, junto com os setores da sociedade.